I said. People keep telling me that I've changed, but I don't care. If being with you.
Salve, salve, meus queridos! Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade e também de ansiedade, doidos pela segunda parte do podcast sobre a playlist Soul nos Trink. Eu sou o Vitão e eu estou aqui com ele, o nosso algoritmo humano, o homem mais forte que o Google, nosso querido nos Trink. Salve, salve, nos Trink!
Salve, salve, meu pessoal, meninos e meninas, meus camaradas, senhoras e senhores. Vamos de música, Vitão.
Vamos de música. Quer mandar salve pra alguém hoje, queridão?
Queria mandar um salve especial. A gente fez uns episódios aí sobre samba, né? Pro grande Moacir Luz e o Samba do Trabalhador, eles colaram esses dias no canal. É, a gente já falou sobre o gênero bastante, né? Mas tem um público grande aí do gênero que visita. O Moacir Luz é um dos grandes compositores de samba, né? A gente já falou um pouco sobre ele. Queria mandar um salve aí pra ele, colou no canal esses dias. E todos os músicos que continuam pintando e dando ar da graça aí lá no canal, no Toca Dicas. Sigam quem ainda não entrou.
É isso, estamos lá no Instagram, galera. É isso, meus amigos, e hoje nós voltamos para perturbar a sua cabeça e para falar mais um pouco de Soul Music e o que mais cabe nessa caixinha e os outros nomes que às vezes se misturam com Soul Music. Nos Trink, explica um pouquinho pra gente o que é o R&B, Rhythm and Blues, né?
Isso, então nesse programa a gente vai falar um pouco, né, nesse começo aí do R&B, a sigla pro nome Rhythm and Blues, né, que é um estilo musical, é muito antigo, é um dos ritmos mais antigos aí da história da música negra americana, né? Ele teve várias facetas, ele foi introduzido no mercado, né, no fim da década de 40. Ele já foi sinônimo de música, de diferentes estilos da música negra, né? Ele, no começo, ele veio muito como um estilo novo, é uma vertente do gospel, depois uma variação do jazz, do blues, depois como o soul, quando o soul começou a ficar, né, mais característico, utilizado dessa forma ali nos anos 60 ou 70, o rhythm, falavam-se, né, que o soul era uma vertente do rhythm and blues, e você tem grandes lendas aí como representante do estilo, né, como o Ray Charles, por exemplo, e você tem um R&B mais contemporâneo, que é esse que a gente vai se ater aqui no programa, Vitão, que é a junção do funk americano com o hip hop, o soul, né, o pop, né, você tem ali grandes divas como a Whitney Houston, né, que é um dos grandes nomes do estilo do R&B, e hoje em dia você tem o R&B como um nicho poderosíssimo da indústria fonográfica, principalmente nos Estados Unidos, muito lucrativo. Você tem grandes artistas pop flertando ou fazendo R&B, né? Hoje você tem artistas que são originalmente R&B, mas que viraram estrelas pop tão grandes, assim, como o Weeknd, por exemplo, que, assim, tem gente que nem sabe que o cara faz R&B, assim, mas, ou o Miguel, por exemplo, que é outra estrela, a Rihanna também já fez muito R&B, ela é considerada o Chris Brown, né, que foi namorado, né, da Rihanna também, que era uma história polêmica. Você tem até o Justin Timberlake, enfim, vários artistas pop flertam com R&B, que é um dos grandes gêneros, um dos grandes nichos aí da música americana.
Maravilha, nos Trink! Então solta a vinheta e vamos falar de música!
Toca dica!
Nos Trink, vamos começar então com algumas das vozes femininas da sua playlist. Vamos falar primeiro da Isa. Essa semana ela teve inclusive o nome Cisa. Isa? Isso. Como é que fala?
A pronúncia é Cisa, mas se escreve S-Z-A, né? S de sapo, Z de zabum, Bá de amor.
Fantástico, eu adoro esses nomes que tem mais. Tem pouquíssimas vogais, né? Então, essa semana ela teve o nome dela envolvido em uma polêmica com Drake, que fez uma música dizendo que já teve um relacionamento com ela. Conta aí pra gente quem é essa artista de nome com poucas consoantes. Vamos falar um pouquinho dela. Qual que é a música dela que tá na sua playlist?
A Cisa aparece aqui na playlist com Garden, Say It Like That, que é do último álbum dela, né? É um discão. Need you for the old me, need you for my sanity, need you to remind me where I come from. Can you remind me of my gravity? I'm tumbling, spiraling, plummeting down to earth. You keep me down to earth. Call A SZA, ela é uma das grandes, um dos grandes nomes aí do R&B contemporâneo, moderno, né? Que ela fala um pouco, que mistura todas essas vertentes da música negra, né? E ela lançou em 2017 um discaço que chamou muita atenção, que é o Control, de 2017, né? E ela faz grandes participações especiais, com o Kendrick Lamar, que a gente já falou aqui, né? Que é o maior rapper da atualidade, né? O Travis Scott também. E a SZA, ela começou a estourar no mercado, como a gente falou, né, mais recentemente, e ela hoje em dia, assim, ela faz grandes participações, ela aparece em trabalhos de vários rappers, né, e o pessoal mais pop da atualidade. Ela estourou com esse trabalho, né, e ela teve um, assim, depois de 2017, né, desse disco dela, ela ficou muito famosa porque ela canta aquele hit The All Stars, que é o tema do filme Black Panther, né, do Black Panther, né, que é um filme que teve uma trilha sonora. Pra quem não sabe, assim, o filme é poderoso, fez muito sucesso, né, mas na verdade a trilha sonora do filme é tão boa quanto o filme, pra quem é mais ligado à música. Ele foi o diretor chamou o Kendrick Lamar, né, pra organizar toda a trilha sonora, gravar, e assim, só tem pedrada, sabe? Tem a George Smith, que a gente já falou, o próprio Kendrick Lamar, o Weeknd, que eu já citei aqui mais cedo, e a SZA, ela canta o All Stars, né, que é a principal música da trilha, né, que ganhou aquele clipe, é um grande clipe. Inclusive, tem uma outra polêmica também envolvendo a SZA e o Kendrick Lamar, Vitão, porque os dois tiveram que entrar na justiça. Na verdade, assim, eles tiveram que se defender na justiça, né, de um processo movido, né, contra eles por uma artista que acusou os dois de plágio no clipe. Né, o clipe já alcançou incríveis 272 milhões de acessos. A estética do clipe, a identidade da estética do clipe foi reivindicada aí pela artista na época, eles chegaram a um acordo. É bem atual falar do filme, porque infelizmente o protagonista, como todos sabem, morreu agora em setembro, né, vítima de um câncer, o Chadwick Boseman, né, que foi o ator que inclusive recebeu várias homenagens, né, de artistas, né, não só da comunidade negra, claro, porque o filme estourou bastante, mas o filme tem também um lado, um pé muito grande na música, e a SZA, que é essa estrela aí que se despontou nos últimos anos, também teve uma participação muito grande com a música dela, né? Tem mais um detalhe sobre a SZA, que recentemente, agora, alguns meses, ela lançou um novo single, Hit Different, inclusive deixou muita gente com o cabelo em pé, né? Foi surpreendente, inesperado, ela não avisou nem nada. O último trabalho dela é de 2017, então já tinha um tempo ali que ela não soltava algo dela, e isso despertou interesse, né, sobre um possível novo disco que ela estaria preparando, produzindo. Então a gente pode ter coisas novas da SZA, assim. Ela é uma das grandes vozes do R&B. É um R&B, assim, aquela música mais romântica, mais cadenciada. Só que ao mesmo tempo, ela traz uma verve um pouco indie, alternativo pro som dela, né? E é bem interessante, ela passeia pelo rap também, né? Então conheçam quem ainda não está ligado no trabalho da grande SZA, uma das grandes artes do R&B, faz a cabeça do Nothing.
Ainda nas vozes femininas, vamos falar da sueca Snow Allegra. Ela tem feito um som bem funk music, no melhor do termo funk music, que é aquela música, como alguns críticos gostam de chamar, música de alcova, talvez. Esse termo é horrível. Bom, ela é sueca. Vamos falar um pouquinho dela, então. O som, a voz dela me lembrou um pouco a voz da Amy Winehouse. É, eu gostei bastante do som dela. É um som bem romântico também. Vamos falar um pouquinho dela no stream?
Sim, a Snow Allegra, né? Ela aparece aqui na playlist com Find Someone Like You, que é um dos grandes hits aí do último discaço, aço. É um dos melhores discos de música negra, black, dos últimos anos. É, se chama You Those Feels Again, de 2019, do ano passado, né? Entrou nas listas de melhores do ano de vários veículos, sites especializados aí. Boy, did you born? Yeah.
Someone like you. Maybe
Ela tem uma história bem, bem interessante, Vitão. Ela é sueca, filha de iraniano e radicada em Los Angeles. Ela tem 33 anos, né? Ela tá toradaça. Ela ganhou muita projeção com esse álbum, em que ela fala de relacionamentos amorosos. Ela já tinha um disco anterior, mas nesse ela se destacou. A produção, o disco ganhou uma produção muito charmosa e, apesar de muito cadenciada, né? Você falou da funk music, na verdade o R&B, né, moderno, ele tem muito isso mesmo da música um pouco mais romântica, que também já vinha assim desde a década de 90, mas que ganhou muito essa peixe, né? Em alguns momentos até conversa um pouco com aquela coisa do trap, né, que é o rap mais melódico, enfim, fala, tem muita letra, né, de um pouco até de sacanagem, né, sexual. Sim. E tal. É muito fino o trabalho dela, é muito elegante, ela tem uma voz cadenciada, as músicas são um pouco mais lentas, mas é um discão. Ela tem uma história muito curiosa, Vitão, que em 2016, o astro pop, né, americano Prince, que já nos deixou, né, já faleceu, ele descobriu a Snow Allegra, né, e depois de um show que ele fez no Kentucky, ela tava por lá, ele descobriu, mandou produção convidá-la, né, pra eles comerem donuts depois do show dele, às 4 da manhã. E ela conta essa história em algumas entrevistas, é bem interessante, e ela diz que, enfim, o rápido contato que ela teve ali, né, com o Prince, que já foi suficiente ali pra já ter tido uma das experiências mais fantásticas, né, na vida dela. Ela fala que é uma das pessoas mais inteligentes, mais bem-humoradas que ela conheceu. E aí, anos, né, depois, né, 2 anos depois, ela viria soltar esse discaço, que foi elogiado por muita gente do meio, né. Depois do disco, ela ganhou um remix da música Rua ou Voa, do mago da produção, né, um dos principais produtores da atualidade do pop, que é o Pharrell Williams, né, daquele hit, o rap, né, que é o famoso. Ele é mais produtor, pra quem não conhece, né. Ele passou a ser conhecido também muito como cantor, né, por conta também daqueles hits do Daft Punk, né, da volta, do retorno do Daft Punk, que fez aquela obra-prima, né, mas na verdade ele é um produtor, né, ele revela muita gente legal também. E agora, em 2020, ela já soltou alguns singles também, né, depois do álbum, do ano passado, e esse ano agora ela acaba, Vitão, de participar do álbum Alicia, da grande diva, né, a música Black, Alicia Keys, maravilhosa, com Hit Save Me, que é uma das grandes músicas do disco. Procurem aí, a Alicia Keys também tá na nossa playlist aqui, com uma música do disco anterior dela. É um discão, um dos bons discos desse ano, um dos grandes lançamentos da Alicia Keys, e a Snow Allegra deixou ali as suas digitais, a sua assinatura. Tem outros grandes nomes nesse disco da Alicia Keys também, o Khalid, que uma das grandes revelações do R&B moderno também. Aparece em várias participações especiais.
Então, vale a pena ouvir a dois tomando um bom vinho, viu? Vale bem a pena. Bom, para fechar esse bloco de vozes femininas, temos uma artista chamada Gabriela Wilson, mas que é conhecida como Hair. E ela tem feito, ela tem o feito, na verdade, né, de ser a primeira mulher negra a lançar uma guitarra da Fender assinada. A música que você colocou dela nessa playlist tem os baixos bem marcados, falsetes incríveis, e tem um pedaço da música ali mais pro final que é samba puro. Qual que é? Que é muito samba o final da música dela. Qual que é o nome da música, querida?
O Carried Away, né? Stare out the window. Oh, why am I so jaded and waiting for some kind of miracle? Essa música que eu escolhi aqui pra playlist, né, lembrando que quis também dar uma ênfase, como é característico aqui, né, das seleções do Mustang, para as novas vozes aí, né, mais recentes dos últimos anos, a produção, né, black mais recente, que realmente tá muito forte, né. Essa música que tá na playlist aqui da Hair é do último disco dela, o I Used to Know Hair, que é um discão também. A Hair, como você disse, Vitão, ela sempre aparece tocando guitarra. Ela é uma figura, a gente falou um pouco de anonimato, né, no último episódio, ela é uma figura também que ela gosta de brincar com essa coisa um pouco do... Não é anonimato, mas ela é bem reservada. Ela quase nunca revela o rosto, ela sempre usa um óculos preto. E ela aparece sempre empunhando a guitarra, ela tem um cabelo bem longo, bate nas pernas. Ela é uma figura um pouco exótica, assim. Ela é uma estrela pop, mas ela não gosta muito dos holofotes do mundo pop.
Né? Tem um personagem ali mais recluso, né?
Ela tem um personagem total, que ela faz questão, né, de evidenciar. Ela é uma daquelas prodígios mesmo, né, da música, da arte. Aos 14 anos, ela assinou um contrato com a Sony Music, que é uma das três grandes mainstreams, né, gravadoras do mundo todo aí. Ela tem essa figura um pouco excêntrica que a gente disse aqui. Ela ganhou em 2018, ela venceu o Grammy, né, como melhor álbum de R&B, é pelo disco Hair, né, que é o homônimo dela, mas ela já tinha outros dois discos anteriores. Ela tem 4 álbuns de estúdio e esse disco, né, da música que tá na playlist, né, na verdade é o último, um disco bem longo, né, mas é um discão também. Tem muitas músicas intimistas, ao violão, tem 19 músicas o disco. Ela tem umas passagens de rap, uns versos cantados, um pouco um formato de poesia mesmo, declamada, músicas muito intimistas, né. E um detalhe interessante mais recente da Everton, ela foi uma das primeiras artistas a compor uma música em homenagem ao George Floyd, né, que morreu, né, foi assassinado por um policial branco americano, deu pano pra manga pra toda essa ebulição que tá tendo, né, que culminou no movimento Black Lives Matter, né, e com a música I Can Breathe. Tem vários artistas que fizeram músicas com o nome I Can Breathe, né, Eu Não Consigo Respirar, que foi ali, né, a palavra que ele soltou, né, quando foi asfixiado pelo policial. Ela é uma das artistas ativistas desse movimento, né, e já tocou várias vezes no violão. Tem clipes da música no YouTube, quem quiser procurar. Ela é uma das artistas que abraçou o movimento aí contra essas atrocidades todas.
Isso. Chegou o momento de deixar terras estrangeiras para trás e pisar em solo tupiniquim. Vamos falar dos maravilhosos cantores brazucas que podem se encaixar na categoria soul. Então vamos falar de um cara que é o grande nome brasileiro nesse estilo, Tim Maia. Que música você escolheu dele para essa playlist nos trinque?
A música é Cristina.
Vou-me embora agora pra longe, meu caminho é ida sem volta, uma estrela amiga me guia, minha asa presa se solta. Vou ver
Fiz questão de escolher uma música, assim, não tão óbvia, né? Um dos principais hits. Cristina é uma das músicas bem conhecidas do Tim Maia, né? Mas fica um pouco fora daquela onda, né? Ondinha ali do Racional, né? Que é um disco dele aclamado. É uma música, Cristina, que tá no primeiro álbum do Tim Maia, né? De 70. É um discão. Um disco vem sendo muito resgatado. Ele tem grandes músicas. Eu Amo Você, Primavera, Azul da Cor do Mar, já tem grandes hits, né? Você vê que o Tim Maia, já no primeiro trabalho dele, ele já era um sucesso, né? Tem uma carreira muito polêmica, né? Associada ao uso de drogas, mas é um dos grandes cantores, uma das grandes vozes. Essa música Cristina, Vitão, ela foi regravada por um projeto Tim Maia com a galera do Nação Zumbi, foi o Seu Jorge de Alma, que deu origem a um disco, né? Um discaço de regravações, de releituras feitas por essa turma, né? A versão deles é muito legal ali, tem uma guitarra, né, virtuosa, tem aqueles tambores do Nação, né, e o Tim Maia, a gente vê que é um artista que nos últimos anos, né, até por conta de aniversários, né, da morte dele, ou do próprio aniversário dele, vem sendo muito resgatado.
Os gringos estão pirando com o Tim Maia, tá rolando uma onda de reacts de Tim Maia. Se você digitar ali no Google React Tim Maia, você vai achar uma caralhada de vídeo, e assim, as reações são as melhores. Tem uns caras que acham que se o Tim Maia fosse americano, norte-americano, ele estaria ali entre os grandes nomes da soul music americana, né? Ao lado, inclusive, de Marvin Gaye e outros, Stevie Wonder, e grandes nomes desse gênero, né? Os reacts são maravilhosos. Quando o Tim Maia entra ali naquela energia alta, que ele sobe ali a voz, cara, os caras enlouquecem com a música dele.
Sim, sim.
Bom, temos outros brazucas aqui também, nessa playlist. Eu achei o nome curiosíssimo, confesso que eu não conhecia. O nome é Hildon.
Hildon.
Tem uma pegada bem clássica de soul, eu gostei bastante do som dele. E o refrão da música, dessa música que você escolheu, também é um refrão muito bom.
Quero falar contigo. Estão dizendo por aí. Eu dancei. Você não tá.
A música que eu escolhi aqui é o Estão Dizendo Por Aí. É uma das grandes canções do Hildon. Então, essa música, ela é do álbum Nossa História de Amor, do Hildon, de 77. O Hildon, ele teve um grande sucesso na década de 70. Ele é um dos grandes nomes do soul. Eu acho que esses seriam mesmo os grandes nomes do soul brasileiro. Tim Maia, ele, Cassiano, né? Só que ele teve uma série aí de brigas com gravadoras. Na década de 80, ele acabou vendo aí o seu sucesso, né? Linguar um pouco, mas ele nunca parou de gravar, de fazer som. Ele é muito cultuado também por DJs, pela galera do som soul, né? Ele é reverenciado, né? Ele tem grandes hits da música brasileira, Vitão, não só do soul. O maior hit dele é o Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, Casinha de Sapê. Eu acho que muita gente ali, até mais da nossa geração ali, né? Que nasceu dos anos 80 pra cá, foi criança nos anos 90, conheceu a música muito pela versão do Kid Abelha, né, da Paula Toller, versão muito famosa. Mas ele escreveu também As Dores do Mundo, que é uma música que depois veio a ser regravada também no final dos anos 90 pelo Jota Quest. Na época era Jim Quest, né, a banda, né? Tem Na Sombra de uma Árvore, Acontecimento, Velho Camarada. O cara realmente foi uma máquina de hits mesmo na década de 70, muito regravado, né? As músicas dele são muito sampleadas, são muito sampler. Sampler é um efeito, né, que o produtor, né, o DJ usa, de usar, né, geralmente usa-se músicas mais antigas, né, que não necessariamente estão em voga, né, ou um pouco lado B ali, para compor, né, junto da faixa, né, junto de músicas autorais mais recentes, né. E o Hildon, é só para acabar de falar dele, ele acabou de lançar um álbum chamado Soul Samba Rock. Tá bem fresquinho, um disco bem, bem novo mesmo, ele acabou de soltar aí, tem algumas regravações. É um bom disco também do Hildon, os grandes nomes do soul brasileiro conheço, quem não tá ligado.
Eu gostei muito dessa música, Estão Dizendo Por Aí. Além do refrão, eu achei o uso de break, né, as paradinhas. Ele faz muitas paradinhas e contratempos, é maravilhoso. A bateria é muito marcada, assim como o trio metálico ali, né, os sopros. É fantástico a forma como ele usa esses elementos para poder montar a música dele.
É um dos pais do soul, né, pode-se dizer.
É maravilhoso.
Também. Tim Maia, são contemporâneos.
Até que são muito boa, eu achei fantástico.
O Tim Maia tem letra do Hildon também, eram muito amigos. Ele, inclusive, conta, revela várias histórias em entrevistas do Tim Maia. Tá.
Bacana. Outro nome dessa lista de brasileiros é o Di Melo, que eu também não conheço, não conhecia, na verdade, né? E ele tá aqui com a música.
Como assim?
Não conhecia Di Melo.
Mas estamos aqui para isso, Vitor.
Estamos aqui para isso, né? Adquirir conhecimento. Ele tá aqui com a música Pernalonga.
Se condena, não tá na cara, não vai dar. Vê se te manca, entre outras cenas, este palco é pequeno, não te caberá. Vê se corre pra pegar o tempo, que o tempo não para, que tu quebra, quebra a cara. Vê se corre pra pegar o tempo, que o tempo não para, que tu quebra a cara.
Pra mim mim é um tipo de soul que tem muitas características brasileiras, de vez em quando algumas cadências que lembram ali alguma coisa de samba, lembra, tem uma brasilidade no som dele, e além de tudo, nessa música Pernalonga, ele tá cantando a malandragem, né, ali, o cara que é o Pernalonga. É interessante esse som do Di Mello, gostei bastante aí, uma boa descoberta pra mim ao preparar este programa.
O Di Mello é um nome, acho que é fundamental quando a gente tá falando do soul brasileiro, né, porque sempre se fala do Tim Maia mesmo, né? É, o Tim Maia, claro que é o principal nome do soul brasileiro, considerado fora do Brasil, como você disse, mas o Di Mello seria o soul underground ali, né? O cara do underground ali, mais alternativo, ele tá nativo até hoje, molecada rende várias homenagens, né, a ele, chama ele pra tocar, ele convive muito com uma geração de hoje em dia, né? Mas ele tem um disco que é muito resgatado, de ver tocar muito, que é o Di Mello, o homônimo, né, de 75, que tem o grande hit dele, que é o Quilariô, né? Essa música é o Pernalonga. O grande sucesso também, que é A Vida em Seus Métodos de Scalma. É uma música muito tocada por DJs, em músicas de festa brasileira, você ouve muito essa música do Di Mello. Tem um fato recente envolvendo o Di Mello, Vitão, que bem recentemente, há alguns meses, saiu mais um disco de músicas, de letras inéditas do Adoniran Barbosa, né? O grande sambista, né? O grande pai da saudosa Maloca, né? Sambista paulista, que é o álbum 11 inéditas do Adoniran, né? E que o produtor chamou um monte de gente da nova geração e alguns mais antigos também, o Zé Cavaleiro, como a gente já falou, para cantar essas músicas que nunca tinham sido gravadas, né, pelo Adoniran, que eram músicas que estavam ali adormecendo na gaveta do Adoniran, Família Cobriu, e o Di Mello, ele canta uma das, pra mim, uma das melhores músicas desse álbum, né? É um dos bons discos de 2020, que tá sendo muito falado, já teve live sobre o disco para falar do processo de composição dele, e o Di Mello aparece ali, né, no álbum, só pegando o nome aqui, que é o Careca Velha, a música aparece. Então você vê, né, um nome do soul brasileiro fazendo samba, né, dando voz a uma música que não foi cantada pelo grande Adoniran.
Agora chegou o momento mais esperado desse glorioso podcast. Chegou a hora do peixe fora d'água. Quem você escolheu como peixe fora d'água nos Trink?
Até que enfim chegou o peixe fora d'água. Bom, então, o principal peixe fora d'água aqui que eu elegeria dessa playlist é uma música do Alabama Shakes.
Qual que é a música deles? Vamos chamar aí a música deles.
Então, a música que aparece na playlist é o Guess Who, que é uma música que é peixe fora d'água até dentro do próprio álbum do Alabama Shakes. Porque o disco não tem nada a ver com essa sonoridade da música. I can't tell you how I feel, but I do. Those things they say can't get to me, but they do. I don't see the sky as blue as you do. Para a playlist, até nessa saga, né, de pesquisa, de descobrir músicas não óbvias do estilo, né, mas feitas por gente que não é do estilo, né, aquela pegada que a gente sempre evidencia aqui. O Alabama Shakes é uma banda muito interessante, é um rock, tem muita influência de blues, daquele rock que mistura com country da década de 70, e tem uma voz sensacional.
Poderosíssima.
Da líder do grupo, que é a Brittany Howard. Ela é sensacional, ela tem uma voz, ela tem um alcance vocal sensacional. Das grandes cantoras negras mesmo. Os shows deles são concorridíssimos. Os caras são, assim, tem uma estética bem, bem nerd mesmo, assim. Os caras barbudões. Mas pra primeira vista, assim, muita gente não deve dar muito pra eles, mas quando ela começa a cantar, a banda começa, sabe, com a cadência potência do baixo, da bateria, se espanta realmente, assim. Eu acho que a voz da Brittany Howard, né, tanto as da carreira solo quanto do Alabama, também valeriam grandes reacts aí.
Com certeza. Eu fui no show deles no Lollapalooza de que ano, cara, mas assim, caiu uma tempestade minutos antes do show, só que as pessoas não desistiram, assim, da apresentação. Tava lotado, lotado, e a tempestade continuou durante a apresentação inteira, e eles fizeram um showzaço durante a apresentação, cara. Foi uma coisa fantástica. Aquele mundo de gente debaixo da chuva pra ver ali Alabama Shake.
Eles deram uma pausa, entre aspas, né, em termos de lançamentos, né? Essa música que eu escolhi é uma música no estilo soul, lembrando, né, o som deles é mais rock and roll, é o Southern Color, que é um disco de 2015. Desde então, eles ainda não lançaram outro disco de inéditas, né? Acho que muito por conta também do trabalho solo da Brittany Howard. O ano passado, ela chamou muita atenção com um álbum solo dela, que ela fez muito em homenagem a uma irmã que faleceu recentemente. É um descasso também, mas é outra vibe. Tem baladas mais tranquilas, mais lentas, e o vozeirão dela, né, enfim, sendo sustentáculo de tudo ali. Conheçam também o trabalho solo da Brittany Howard e o Alabama Shake, que também, assim, pra minha surpresa até, anos atrás, vendo eles tocarem, assim, eles foram indicados ao Grammy, venceram o melhor álbum de rock. O Alabama Shakes é uma banda mais associada ao cenário indie. Como você próprio falou, né, Vitão, eles estavam no line-up do Lollapalooza, assim, que tem uma diferença pro Rock in Rio, por exemplo, é mais mainstream. Não que, né, as bandas, muitas delas do Lola não sejam mainstream também, mas é mais uma pegada indie, alternativa ali e tal, né? É uma banda mais conhecida do cenário independente, mas eles começaram a chamar muita atenção pelo vozeirão da Brittany Howard.
Vamos parar de falar dos peixes fora d'água, vamos parar de falar da molecada, vamos falar agora dos classudões do Soul Music. Vamos falar de Stevie Wonder. O homem é um dono de uma capacidade musical inigualável. Stevie Wonder é uma coisa fantástica, genial. Que música que você escolheu de Stevie Wonder?
Work It Out, né? We Can Work It Out do Stevie Wonder, que é um dos grandes hits dele também, né? Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Why you see it your way? On the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Ela tá num álbum que é um dos grandes discos da história, assim, né? Não só do soul, né? Como da música mundial, que é o Signed, Sealed and Delivered. Enfim, que é um dos discos ali daquela fase áurea, um soul mesmo do Stevie Wonder, porque a partir da década de 80, ele começou a conversar com outros estilos mais, né? Também, claro, continuou fazendo soul, mas começou a flertar mais com outros estilos, como o reggae, por exemplo, né? Entrou naquela onda ali da década de 80 do rock também. Esse álbum é um dos grandes álbuns de soul, um dos grandes álbuns do Stevie Wonder, né? Eu escolhi o Stevie Wonder porque não dava pra deixar ele de fora qualquer seleção minimamente digna que seja de soul, né, Vitão? Mas eu queria falar muito da relação do Stevie Wonder com o Brasil, Vitão. Até porque o Stevie Wonder é um mega clássico, né? Enfim, todo mundo sabe alguma história dele, enfim, conhece a obra dele, um cara muito falado. Mas ele tem uma história muito legal de relação com a música brasileira. Pra quem não sabe, o Stevie Wonder, ele é um fã declarado da música brasileira, né? Ele já fez várias palhinhas em shows, já gravou com grandes nomes da música brasileira. Tem uma história até que eu descobri recentemente que é sensacional, que é uma história com o Gilberto Gil. O Gil revelou essa história, inclusive, numa live que ele fez há bem pouco tempo. As lives do Gil são estão entre as melhores lives, eu acho, de música, das que eu acompanhei nessa pandemia. Ele chamou vários cantores da nova geração, que a gente falou aqui em episódios anteriores, inclusive, para fazer live nele. E na última, que ele fez com a Larissa Luz, que é um dos grandes nomes aí da nova safra baiana, que a gente falou, né, da cena lá de Salvador recente, que é toda feita de músicas românticas do Gil. Ele conta uma história do Stevie Wonder, que ele tava em Washington uma vez fazendo um show. O Stevie Wonder tava na cidade por conta de um movimento ativista que ele começou a fazer parte para incluir o Martin Luther King Day no calendário de datas do, americanas, né? Ele estava lutando para que o Martin Luther King ganhasse um dia, né? Um feriado nacional. Ele, lendo um dos jornais da cidade, ele descobriu que o Gil faria um show na cidade, ficou louco, quis, né, ir na mesma hora, compareceu ao show, não se conheciam, né? Trocaram contato, se conheceram no camarim, daí se estabeleceu alguma amizade relativa, né? Já se encontraram depois várias vezes disso. O Stevie Wonder fez um grande show na Praia de Copacabana, no Rio, de Natal, né, no dia do Natal, com o Gil. É um show marcante também. Já fez show com a Ivete Sangalo, no show que inclusive eu tava aqui em Brasília. Showzaço, né? Em 2013, ele cantou Garota de Ipanema e Master Blaster, que é um dos outros grandes hits. É um reggae maravilhoso, né? Do disco dele, Hotter Than July, de 80. Esse show com a Ivete Sangalo foi sensacional. Ele chamou ela pra cantar, ela apareceu em dois momentos no show. Ele também já cantou Garota de Ipanema em outra oportunidade, né, com a música do Tom Jobim, no Rock in Rio, um show que ele fez em 2011. E Garota de Ipanema é uma música mundialmente conhecida e tocada, né, mas acho que a que ele causou mesmo, o Stevie Wonder, foi Você Abusou, que a gente já citou aqui, né, do Antônio Carlos Jocafo, que é um clássico samba da música brasileira. Do nada, ele aparece no show, no meio das músicas dele, cantando Você Abusou, chocou todo mundo, chocou a sociedade. E é inclusive um show do Rock in Rio de 2011 que ele chama Janelle Monáe também pra cantar, que é outra também, é um grande nome, que no começo também tinha uma carreira muito associada ao soul. E a gente tem aí esse grande link, né, Vitão, do Stevie Wonder com o Brasil. Ah, e ele tocou gaita também na música Samurai, que a gente já citou en passant aqui no episódio anterior, né, que é um grande hit do Djavan. O Djavan foi pra Los Angeles pra gravar essa música com o ícone, né, da música mundial Stevie Wonder, no disco Luz, de 82. É um dos bons discos do Djavan.
Perfeito. Para fechar o nosso programa, vamos falar de Marvin Gaye. Que música você trouxe dele pra gente nos Trink?
Let's Get It On, que é um dos grandes hits dele, né? Pra ter uma playlist ou falar de soul sem falar dele. Marvin Gaye, um dos caras que mais venderam um disco. Ele era um dos grandes nomes da Motown, que a gente já falou, né? Que é a grande gravadora norte-americana, né? De Detroit, Michigan. Foi responsável por notabilizar, né, o nome soul na indústria.
E,
né?
Ele apareceram em dezenas de filmes, em cenas de striptease, cenas de romance, cenas picantes. Sempre tinha ali alguma música dele.
Ele, enfim, é muito associado a, enfim, essa brincadeira que você fala, né, do fucking music, música mais romântica e tal, ali, né, a dois. Ele morreu super jovem, com 44 anos, ele começou uma carreira ali gloriosíssima, né, em 61, mas eu acho que é muito atual falar do Marvin Gaye por conta de um ponto, Vitão. O grande clássico dele, o disco What's Going On, que é um disco de 71, acaba de ser eleito o maior disco de todos os tempos, de uma lista que a Rolling Stone fez agora com 500 maiores álbuns da história da música mundial. Esse disco do Marvin Gaye ficou em primeiro lugar. Ele foi muito importante para definir toda a sonoridade de soul clássico, que viria depois a fazer parte, né, da história da música. Quando se fala soul clássico, o que é um soul? Qual é a célula rítmica do soul? Esse disco é um dos que ajudaram a definir o estilo, né? E ele também foi um disco que ele é muito famoso por Sexual Healing, que veio bem depois da década de 80, né, por músicas mais românticas, mas esse disco tem pitadas políticas, ele foi feito bem ali naquele tempo ainda da Guerra do Vietnã, né, da ebulição política do mundo, Guerra Fria. Então ele tem um significado muito importante ali para a história do mundo, né? Queria falar um pouco dessa lista, é polêmica, porque apesar de ser um discaço, realmente é um dos maiores discos da história, ele desbancou grandes clássicos dos Beatles, por exemplo, como o Revolver e o Sgt. Pepper, né, que muita gente colocaria de olhos fechados nas primeiras colocações, né? Essa lista é legal também falar um pouco dela, porque ela traz, vou me ater aqui, claro, que ao top 50, né? Porque são 500 álbuns, mas no top 50 a gente vê muitos grandes nomes, além do Marvin Gaye, né? Clássicos, outros mais recentes também, da música negra, do soul e da black music, né? Dessas vertentes todas da música black que a gente tá falando nesses episódios, do R&B, né? Do hip hop também, né? A gente vê o disco da Lauryn Hill, né? Que a gente citou no episódio anterior, que é o Miss Education of Lauryn Hill, que é o maior disco de rap de todo o tempo, segundo essa lista, mas que aparece na posição número 10, né? E tem o do Stevie Wonder, que é o Songs in the Key of Life, também é um dos grandes álbuns do Stevie Wonder, né? A lista também traz Kanye West, tem Kendrick Lamar, que a gente já falou, com The Pimp a Butterfly, que é um grande disco, né, de rap mais moderno, que revolucionou o rap, né, mais recente, mais moderno. Tem vários discos de música negra, rap, nessa lista. É uma lista que, pra quem gosta de polêmicas, Vitão, é um prato cheio, mas que é claro que, independentemente da ordem das músicas, ele traz, claro, que grandes discos que realmente precisam estar em qualquer grande lista dos grandes, né? Tem o Inner Visions também, do Stevie Wonder, que também é um classicar. Enfim, é isso. Perfeito.
Então é isso, meus queridos ouvintes. Vamos chegando ao fim de mais um Toca Dicas. Mais algum recadinho, mensagem? Tem algo mais para deixar para os nossos ouvintes, meu querido Nostrum?
Mensagem, meu caro Vitão, é para os desavisados de plantão ou para quem já está ali alguns dias, né, sem visitar. Acompanhem, visitem o canal Toca Dicas no Instagram, @toca_dicas. Enfim, ali você tem muita coisa boa de música contemporânea, que é a pegada principal do canal. Você tem, enfim, álbuns recentes sendo revisitados, muita coisa sonzeira nova, álbuns mais dos últimos anos. Enfim, tem clássico também, tem música gringa, tem colocado muita coisa de soul e música de rap, né, de hip hop ultimamente. Enfim, colhem, deixem seu recado, comentem, curtam, sigam, deem dicas de disco, de artistas, bandas que vocês querem, vão dar ideia pro podcast também.
Com certeza, vamos participar.
Qualquer dica,
vamos participar. Eu vou deixar uma diquinha aqui de documentário que entrou no Netflix recentemente, chama Por Trás Daquele Som, que é é baseado inclusive num podcast americano, e ele mostra ali o que tá por trás de algumas composições. O primeiro episódio é com a Alicia Keys. Ela é fantástica, mostrando ali a composição aí de uma das músicas dela. Então é um documentário ali, uma sériezinha documental, na verdade, que vale a pena. Os episódios são curtos, de 20 e poucos minutos. É isso, nos Trink! Ficamos então por aqui e até daqui 15 dias com mais um episódio de Toca Dicas. Um abraço para todos!
Um abraço pra todo mundo. Toca a dica.